Eu tenho tido o privilégio de pregar em algumas igrejas, né? Inclusive saindo fora do estado do Rio. Semana passada eu estive em Rio Branco, Acre, bem longe. São quase 5 horas de avião. E orem pelo Acre. É um estado que precisa muito da misericórdia do Senhor. Eu estive ali com esposas de pastores. É um retiro, né, de esposas de pastores ali da região, da associação, da Convenção Batista Acreana. E é um desafio muito grande. Eu voltei muito impactada daquele lugar. E, enfim, Deus tem me dado o privilégio, então, de estar em alguns lugares pregando, né? Mas na nossa igreja a gente sempre fica mais nervoso um pouquinho. Por quê? Porque dar conselho para o filho dos outros é fácil. Mas dar conselho para os nossos filhos, aí é que o negócio fica difícil. E eu fiquei responsável em trazer a palavra essa manhã, uma palavra de reflexão, uma palavra devocional. E o tema dessa mensagem é fazendo ajustes. A gente sempre tem que estar fazendo um ajustezinho, né? É interessante que nem sempre que nós compramos um objeto, ele está pronto para o nosso uso, como, por exemplo, uma roupa. A gente, às vezes, compra uma roupa, compra uma calça, uma calça jeans, a calça vem muito comprida. E aí você precisa ir lá fazer o quê? O ajuste, né? Tirar, fazer a bainha. De repente, ela está um pouquinho grande, você vai lá e ajusta a cintura. Ou coloca um cinto, mas, de qualquer forma, você ajustou de alguma maneira, né? A gente também ajusta a lâmpada. A primeira ilustração que apareceu aí foi a lâmpada. Ela precisa estar bem ajustadinha ali na sua rosca para poder funcionar, senão não adianta nada. E a gente ajusta também o relógio. E antigamente, eu me lembro que quando eu trabalhei, primeiro emprego meu, no meu primeiro trabalho, o meu pai me orientou, recebi meu primeiro salário. Meu pai me orientou e ele falou assim: olha, do seu salário você precisa tirar o dízimo. E depois você compra aquilo que vai ser importante para você na sua vida profissional. Gente, sabe o que eu comprei? Um despertador. Foi muito útil na minha vida profissional, gente. Eu era um adolescente de 17 anos. Então, eu precisava de um despertador para me acordar, né? É lógico que hoje nós temos o despertador no nosso telefone. E tem o soneca, graças a Deus que por isso. E a gente ajusta para as 6 horas, mas a gente vai lá e dá uma batidinha no soneca, porque vai ficar mais 5 minutinhos, mais 15, mais 20, vai só ajustando o soneca, né? A gente também ajusta o parafuso, porque às vezes os móveis de casa ficam meio frouxos de tanto uso, ou qualquer outra coisa que você precisa ajustar lá, você vai lá e ó, dá uma apertadinha. A gente também ajusta os filhos, né? Dá uma apertadinha de vez em quando, né? Isso também é ajuste. E na vida cristã não é diferente, gente. Após a conversão, nós precisamos nos ajustar para começar a fazer adequadamente e perfeitamente aquilo que o Evangelho diz que precisamos fazer. Então não é fácil assim. Ontem nós recebemos aqui os irmãos, alguns vão se batizar, graças a Deus, né? Início da vida cristã. E parece que tudo são flores, mas não são. Por quê? Porque é necessário ter ajustes. É necessário, ó, dar uma apertadinha, uma ajustada aqui, colocar lá o relógio na hora certa, no momento certo. Tudo isso fazendo uma analogia com a nossa vida cristã. E eu quero trazer, né, para o início dessa reflexão, o texto de Romanos 12, versículos 1 e 2. Nós vamos usar esse texto como fundamento, mas nós vamos recorrer à palavra, em alguns outros textos também, muito, muito rapidamente, só para ilustrar aquilo que eu vou estar trazendo essa manhã. E o texto de Romanos 12, 1 e 2 diz exatamente assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto escrito pelo apóstolo Paulo, a palavra transformar-se no grego quer dizer metamorfos, que significa mudança. Então, ele está dizendo aqui exatamente assim: vocês não podem se comparar ao padrão e mentalidade deste mundo. Vocês, crentes em Jesus, precisam passar por uma transformação todos os dias. Essa transformação não é só no dia que eu aceitei Jesus, levantei a mão e vim aqui não, na frente. Não. Essa transformação é diária. Está vendo aí a borboleta? Não existe exemplo mais bonito do que esse. Que uma lagarta se transforma numa borboleta. Mas, para isso, ela passa por um processo. E passar pelo processo de crescimento espiritual é muito difícil. Nós precisamos esperar o tempo certo. Sabe por quê? Porque o pecado nos afastou de Deus de uma forma tão cruel, que para nos reaproximarmos de Deus novamente, a gente precisa passar por processos, às vezes, até dolorosos. Negar a nossa vontade, negar o nosso eu e seguir para uma nova vida que Deus colocou, que Deus está dando para cada um de nós e dá para cada um de nós. A transformação ela é essencial na vida do ser humano. E para alcançá-la, as pessoas estão fazendo de tudo, gente. Milhares de livros de autoajuda estão sendo vendidos para que as pessoas alcancem transformação. Os coaches estão ficando milionários, porque eles trazem uma proposta, sempre uma proposta de transformação. Revistas, livros, internet, seminários, tudo isso nós procuramos para quê? Para nos transformar. Mas a transformação não é só na área vida emocional e nem também na nossa vida espiritual. Mas as pessoas estão querendo mudar também em outros aspectos, como, por exemplo, perder peso, melhorar os relacionamentos, ser curado de algumas doenças. Tudo que nós não gostamos em nós, nós queremos mudar. Fora a estética, né? E a gente paga muito dinheiro por causa disso. Muito dinheiro para ficar com um cílio diferente, uma sobrancelha nova, um cabelo mais bonito, né? Um rosto mais lisinho. Tudo isso faz parte da transformação que nós buscamos. E é lógico, a gente precisa buscar para ficar melhor, né? Às vezes, eu estava comentando com algumas mulheres que tem mulheres que gostam do grisalho, tem mulheres que não gostam do cabelo grisalho. As que não gostam, o que elas fazem para transformar? Lá e dá uma pincelada com uma tinta. Normal. Por quê? Elas se sentem melhor dessa forma. Tem gente que gosta do cabelo louro, outros gostam do cabelo mais escuro. Outras preferem a trança, outros preferem tirar todo o cabelo. Cada um usa e aprova aquilo que gosta para transformar o seu visual, para transformar a sua vida. E isso é normal. Agora, nós não podemos nos acomodar. Existe um ditado que diz que muita gente aí tem a síndrome da Gabriela, né? A síndrome da Gabriela é: eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. A síndrome da Gabriela não combina com o evangelho. Não combina. Eu preciso me transformar. Eu preciso de uma mudança de posicionamento, de atitude. E não existe melhor livro para isso que não a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro de mudança. A Bíblia transforma qualquer pessoa que leia aquilo que está escrito aqui e coloque em prática. Lógico, né? Porque só ela aberta na minha sala, no Salmo 91, não vai adiantar nada. Só eu lendo todo dia, por mais que eu leia ou busque, mas se eu não colocar em prática, não vai adiantar nada. E nós precisamos, então, nos ajustar para aquilo que a Bíblia tem proposto para nós. Como eu falei aí da borboleta, é um processo. E aí eu procurei lá no dicionário o significado em português da palavra ajuste. E prestem bem atenção. Ajustar significa colocar justo ou certo, regular, tratar, combinar, contratar, assentar, conformar-se, concordar e configurar. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que nem sempre que o Senhor queria agir, os servos deles estavam ajustados para aquilo que ele desejava. Por exemplo, Abraão. Abraão precisou passar por ajustes para poder fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Jacó, a mesma forma. Moisés, nem se fala. Olha só, homens da palavra, homens de Deus, que passaram por ajustes. Ruth, Noemi, Elias, Davi, Sansão, Daniel. E, pasmem, até o próprio Jesus precisou passar por ajustes. Até ele precisava estar sempre em constante oração para poder ouvir de Deus aquilo que Deus queria para ele. E aí, nós, às vezes, queremos que Deus nos use. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente faz, depois que a gente se converte, é querer servir. A gente quer falar de Jesus para todo mundo, né? Todo mundo querendo entrar no ministério, vamos. Todo mundo querendo fazer alguma coisa. Só que, às vezes, não estamos dispostos a passar pelo ajuste que Deus quer. E a gente fica, ó, rodando em círculos. Eu queria fazer uma enquete rapidinho e queria perguntar a vocês se vocês gostam de parque de diversão. Quem é que aqui que gosta de parque de diversão? Eu sei que o Cria gosta, porque de vez em quando eles vão para lá, né? No parque de diversão, quais são os brinquedos mais procurados? Montanha-russa, roda gigante, cabum, o que mais? Carrinho bate-bate. É o melhor? É o melhor, né? É desse mesmo que eu quero falar. Gente, o carrinho bate-bate, ele é maravilhoso, mas ele não vai a lugar nenhum. Ele só fica ali, ó, bate nas pessoas, parece até a gente quando tá cascudo de igreja, né? A gente roda, 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 até bate um no outro, mas nós não vamos a lugar nenhum se a gente fica ali no carrinho bate-bate. Diferente de se você pegar um trem, um ônibus, é diferente, você vai chegar a algum lugar. A nossa vida cristã, às vezes, ela pode ser comparada a um carrinho bate-bate do parque de diversões. A gente só fica rodando, só fica rodando. E o pior, a gente gasta energia. Porque tem uma energia danada aquilo, né? Saem umas faíscas, pelo menos na minha época. Eu tenho muito tempo que eu não ando de carrinho bate-bate, mas antigamente saía umas faíscas de cima, assim. Quando eu ia lá para o parque Xangai, ali na Penha, saía umas faíscas, eu ficava até com medo daquilo. Gente, só gasta energia. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida espiritual e entender que ficar rodando, 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 gastando energia, como carrinho bate-bate, não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso fazer os ajustes que Deus deseja que eu faça na minha vida espiritual. E essa palavra não é uma palavra para a pessoa que está que é batizada ou que está na igreja há 10 ou 20 anos, não. É uma palavra para todos os crentes. Mesmo aqueles que se converteram semana passada ou ontem, por exemplo, né? Ou que estiveram aqui ontem, que ainda vão se batizar. A palavra ajuste é uma palavra para todos nós. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que para fazer ajustes, eu preciso me configurar para a obediência. A configuração é uma palavra muito usada nos dias de hoje, né? Configurar na linguagem da informática significa a ação de programar certo sistema ou um componente desse sistema para desempenhar uma tarefa de uma forma específica, atribuir formato a um equipamento. Ou seja, eu tenho o meu telefone celular configurado para as minhas necessidades. No meu telefone tem os aplicativos que eu uso, não que outra pessoa usa. É extremamente pessoal. Ele tanto é pessoal que ele tem uma senha. Ou ela é digital, ou ela é facial, ou ela é por número de alfanumérica. Não importa, mas ele está configurado. De repente, alguém pode pegar o meu telefone aí e tentar usar. Não vai usar. Não vai. Por quê? O aparelho está configurado para mim. E é assim a nossa vida cristã. Nós precisamos estar configurados para cumprir em obediência aquilo que o Senhor tem para nos falar. Amém? E o primeiro personagem que eu quero trazer para falar, para nos dar uma ideia a respeito da configuração, é o profeta Samuel. E lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim. Prestem atenção nisso. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Esse texto está querendo dizer que Samuel foi configurado por sua mãe desde pequeno para se tornar um sacerdote. A Bíblia fala que Ana levava uma túnica de linho sacerdotal todos os anos quando ela visitava o menino no templo. Gente, não era lógico uma túnica oficial, porque existia uma túnica oficial que o sacerdote vestia, o profeta Eli. Mas aquela mãe fazia uma réplica e ela levava aquele vestidinho pequeno do menino Samuel todos os anos. Sabe por que aquela mãe fazia isso? Porque ela queria configurar aquele filho. Ela queria ajustar Samuel para a obediência. Ela queria que o seu filho entendesse que daí a alguns anos era ele que iria estar vestindo a roupa oficial, a estola oficial de sacerdote naquele lugar. E eu quero abrir um parêntese aqui. A gente está falando de vida cristã, mas é muito importante. Eu sei que tem pais aqui. Eu quero abrir um parêntese. É sobre instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. É uma, bem rápido, eu prometo, mas não posso deixar essa oportunidade passar. Porque quando a gente fala do menino Samuel, a gente fala de uma mãe que configurou o seu filho para servir ao Senhor. Isso tem tudo a ver com configurar. Lá em Provérbios 22, 6, na versão NVI, que é uma versão que eu gosto muito e a gente usa bastante, diz assim, instrui a criança nos objetivos que você tem para ela. Pode olhar lá, versão NVI. Instrui a criança nos objetivos que você tem para ela. Gente, nós, como pais, eu me incluo nesse grupo, nós conhecemos o conselho do sábio, mas parece que a gente não está entendendo a respeito desse conselho. E aí, eu quero trazer um dado para você, muito importante. Por que que a Bíblia fala a respeito disso? Por que que o sábio Salomão escreveu, instrui a criança nos caminhos que você determinou para ela? Presta bem atenção nisso. Acredita-se, até algumas décadas atrás, acreditava-se que o desenvolvimento do cérebro era concluído no fim da infância. No entanto, sabe-se hoje que o processo de desenvolvimento do cérebro humano vai até os 25 anos aproximadamente. E entendam, a última camada do cérebro a se formar é o córtex pré-frontal. Essa área é responsável pelo pensamento crítico, tomada de decisão, autocontrole, planejamento, resolução de problemas, atenção, organização, controle de emoção, riscos de impulso, empatia e automonitorização. Gente, o mundo está levando a sério Provérbios 22, 6. E a igreja não está levando a sério Provérbios 22, 6. Em março desse ano, os pais e mães progressistas na Inglaterra levaram os seus bebês de até 2 anos de idade para assistirem a um show chamado Cabba Baba Rave. Cenas salvas em celulares mostram drag queens em trajes típicos de encenação ao mundo sadomasoquista, com tangas minúsculas e coletes de couro, fazendo performance acrobática diante de mães com bebês de colo. A repórter Vilma Grzinski, da revista Veja, autora da matéria do dia 13 de março de 2023, demonstra claro escândalo quando escreve sobre o assunto e afirma, 2 pontos. O desejo de criar os filhos de forma inclusiva não abrange espetáculos com dançarinas de striptease ou shows de humoristas que arrancam gargalhadas com histórias escatológicas. Essas são encenações voltadas ao público adulto que tem a capacidade, prestem atenção, de escolher livremente o que quer. Isso aqui não foi escrito num jornal evangélico, numa revista de denominação, não. Foi escrito na revista Veja, no dia 13 de março de 2023, por uma das suas repórteres. Se uma revista secular hoje chega a essa conclusão, por que nós estamos de braços cruzados diante daquilo que estão querendo fazer com as nossas crianças? Na semana passada, no último final de semana, durante a parada LGBTQI+, em São Paulo, um bloquinho infantil exibiu o estandarte escrito "Crianças trans existem". E aí eu quero que os irmãos, com muito carinho, analisem com calma essa afirmação. Vocês lembram daquilo que eu falei a respeito da ciência e de como e o quanto tempo demora para que o córtex pré-frontal de uma pessoa seja formado? Se a ciência comprova que só um adulto, a partir de 25 anos, tem condições de fazer escolhas que irão definir para sempre a sua vida, a sua existência, por que insistem em fazer com que as crianças tomem essa decisão hoje? Isso é desumano. Isso, quando a gente olha uma coisa dessas, a gente entende claramente que o mundo pegou Provérbios 22:6, está instruindo as crianças no caminho que eles determinaram para ela. Porque quando uma criança cresce e entende e acha e naturaliza qualquer tipo de coisa que vá contrário a isso, dificilmente a gente vai conseguir resgatar essa próxima geração. E isso é uma coisa que nós, como igreja, precisamos pensar. O Ministério Infantil não é a salinha, não é o depósito de crianças. O Ministério Infantil é um lugar dessa igreja. O Ministério Infantil é um lugar onde as crianças ouvem falar de Jesus e do seu Evangelho. E nós precisamos incentivar e fazer com que cresça esse lugar. Nós estamos nos preparando para uma EBF, Escola Bíblica de Férias, agora em julho. Vai ser no último final de semana. Comece a orar. Comece a pensar em crianças que você pode trazer para ter contato com a palavra de Deus aqui neste lugar. Comece a configurar os teus filhos, os teus sobrinhos, os teus netos, os teus alunos, as crianças que convivem com você. Porque é dessa forma que nós vamos configurar adultos para obedecerem a Deus. O ajuste começa lá. O ajuste começa na barriga. O ajuste começa quando um filho nasce, ainda gritando, querendo mamar no seio da mãe. É aí que começa o ajuste. E isso serve para nós também. Se nós desejamos nos ajustar aos planos de Deus para a nossa vida, nós precisamos fazer movimentos intencionais para que isso aconteça. Não dá para simplesmente aceitar Jesus, sentar no banco e ficar esperando Jesus voltar. Não dá. Não dá. Nós precisamos nos ajustar também. Então, meu irmão, minha irmã, pense na sua profissão. Pense no seu local de influência, na sua família, na sua casa. Pense e decida se realmente você precisa fazer alguns ajustes. Você precisa começar a fazer isso hoje. Se você quer ser um homem, uma mulher de mais oração, tem que começar a orar mais. Não pode ficar só no campo das ideias, dos projetos. Se você quiser ser um levita na casa do Senhor, vir aqui abençoar, tocar, cantar, servir, você tem que se preparar para isso. Se você quer ter unção para proclamação, para profecia, eu estou falando isso para todo tipo de crente, porque a gente, às vezes, não conhece o nosso dom, né? A gente precisa buscar. Para conhecer, tem que buscar. E se você deseja pregar, tem que buscar unção para isso também, muito estudo da palavra. Se deseja ensinar a palavra, ser um professor de escola bíblica, por exemplo, você precisa mergulhar naquilo que Deus tem para você. Não dá para ficar parado. Tem que sair da zona de conforto. Nós precisamos nos ajustar para a obediência. E, voltando a Samuel, existe um outro detalhe muito importante nesses dois versículos, que é o detalhe da roupa que Ana fazia. Ela levava uma túnica todos os anos, né? Todos os anos ela levava uma túnica. Por quê, mamães? Porque a criança cresce. E aí, aquela roupa que dava há uma semana atrás, você pegou novinha, comprou novinha, o negócio não dá. O tênis, então, acabou. Que é rapidinho que perde o sapatinho. Não dá. Isso significa o quê? Que crescer significa perder. Tem até uma loja agora, né? Não vou falar o nome, não. É, mais ou menos isso. Crescer significa perder. Se quer crescer espiritualmente, tem que perder algumas coisas. Perder alguns ranços. Perder algumas manias. Perder algumas coisas que não fazem parte de uma vida condizente com o Evangelho. Tem coisas que você fazia que não pode fazer mais. Tem conversas que você tinha que não pode ter mais. Rodinhas de amigos que você não pode mais participar. Tem grupos de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, sei lá, o que, que você está vendo aí na internet ou nas mídias sociais que você não pode mais manter. Tem lugares que você ia que você não pode frequentar mais. Acabou. Crescer significa perder. Tem coisas que você falava e ouvia que não dá mais para falar e nem ouvir. Chega. Tem amigos que você se relacionava, que você precisa abandonar. Não pode mais. Então, entenda. Ajustar-se requer crescimento. E crescimento requer renúncia. Tem que abrir mão. E aí, eu gosto de uma coisa, porque tem muita gente assim, né? A gente, às vezes, fala assim, é porque nós, às vezes, identificamos alguns dons nas pessoas que a própria pessoa não identifica. E aí a gente fala assim, olha, eu acho que Deus vai te chamar para o ministério, hein? Olha, eu acho que você tem dom para isso, tem dom. E a pessoa fala assim, Deus me livre, eu não quero. Ó, essa área da minha vida ninguém mexe. Deus não vai impedir isso de mim. Olha, não fala isso, meu irmão, minha irmã. Porque sempre que eu identifico uma área na minha vida em que eu recuso o senhorio de Cristo, ó, é exatamente essa que ele vai pedir. Quando eu digo assim, Senhor, não vou abrir mão desse namoro, de jeito nenhum. Ah, porque eu amo ele demais. Ah, porque ele é o meu amor da minha vida. Ah, porque ela é a minha princesa. Olha, cuidado, hein? Cuidado, porque quando Deus quer, ele faz. Mas não fica com medo não, sabe por quê? Deus está lá na frente. Ele sabe o teu futuro, ele sabe o que é importante para você. E eu estou dizendo isso, ainda bem que ele não chegou ainda. Meu marido hoje está pregando na igreja Barão da Taquara, tem uma conferência de família lá, mas ele vai vir para cá. Eu tinha um profundo medo de me ajustar ao Senhor em relação à minha vida amorosa. Primeiro, quando eu era adolescente, eu via minhas irmãs brigando com os maridos, né? Eu tenho 5 irmãs. Imagina, a casa é uma mulherada só. E eu via aquela dificuldade toda delas, e eu falava assim, quem? Não vou casar, é nunca. E casamento dá muito trabalho. Ainda penso assim, casamento dá muito trabalho, tá? Então, quem pensa que casamento vai ser uma de roda, não vai. Já se prepara, porque dá trabalho, tem que investir. É uma bênção. Tá casado é maravilhoso. Eu gosto, não me arrependo, casaria novamente. Com a mesma pessoa. Mas dá muito trabalho. Então, o meu primeiro pensamento era esse, não quero me casar. Depois, eu falei, até me caso, né? Mas vou. Aí comecei a botar, fiz uma lista que eu queria desse jeito, botei alto, primeira coisa, né? Caiu por terra. Primeira coisa caiu por terra, alto, atlético, morenão, tudo bonitão, do jeito que eu queria, tá bom. Gente, Deus já tinha me chamado para o ministério, eu estava com 19 anos, estava na igreja, tudo bem, uma bênção, servindo, na época já era funcionária de missões mundiais, já estava com desejo de ir para o seminário. Eu conheci um rapaz, não crente, e eu comecei a namorar esse rapaz. Gente, nada a ver. Sabe assim, nada a ver? Não tem nada a ver com a tua vida, não tem nada a ver com... Eu não sei o que aconteceu. Mas sabe o que era? Sabe a lista? Tava batendo. É. E aí eu fiquei iludida. Gente, o diabo é sujo. Eu fiquei iludida. Era até muita areia pro meu caminhãozinho. Era, mas vou falar para vocês, era mesmo. E aí eu comecei a namorar. Imagina, coitado do meu marido, ele ficou arrasado, gente. Ele ficou tadinho, eu fico com pena até hoje. Se eu pudesse, eu teria Eu, sinceramente, mas tudo bem. Enfim, aconteceu, namorei 2 meses aquele rapaz. E aí, Deus falou para mim assim, eu preciso ajustar você para aquilo que eu quero para a sua vida. E esse namoro não é o que eu quero para você. Então, pode abrir mão dele. Gente, mas foi uma luta com Deus. Mas uma luta com Deus tão profunda, foi muito difícil, gente. Muito difícil. Mas eu consegui. Fiquei de luto uns mesezinhos, mas depois passou. No mesmo ano, comecei a namorar meu maridinho. Em novembro. Enfim, olha só, percebam. Gente, aquela foi a última cartada do diabo na minha vida. Para tirar o propósito que ele tinha para mim. Então, meu irmão, minha irmã, na dúvida, obedeça a Deus. Não queira saber, ah, o que, que eu vou fazer se for acontecer. Se eu sair desse emprego, se eu deixar de falar com fulano, se eu terminar esse relacionamento. Se Deus mandou, obedeça, porque Deus já está no futuro. Sinceramente, eu não seria do que seria. Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse levado aquele relacionamento adiante. Eu poderia ter casado com aquele rapaz. E aí? Um rapaz não crente, gente. Entendo uma coisa dessa, não tem nada a ver. E olha como Deus faz. E quando a gente obedece e tem os ouvidos atentos à voz dele, a gente sempre ouve. Desculpa, porque as pessoas falam assim, ah, eu não consigo. Não tô... Você sempre sabe o que Deus quer para você. Desculpa, você às vezes não quer fazer. Eu sou assim também. Mas você sempre sabe o que Deus quer fazer para você. Então, por que que eu preciso de ajuste? Eu preciso de ajuste porque os ajustes me configuram para a obediência. Amém? Segunda coisa, eu preciso de ajuste porque o ajuste, ele provoca dúvidas e crise. Lá em João capítulo 20, versículos 24 a 28, fala a respeito de Tomé. O texto diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro com eles Tomé. Chegou Jesus, estando com as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Esse texto trata da incredulidade de Tomé. Nesse episódio, Jesus curou um homem que vivia dúvidas e crise. É possível viver dúvidas e crises perto de Jesus? É lógico que é possível. Olha o exemplo de Tomé aí. Tomé era um dos 12, mas ele estava lá, ele estava em dúvida. Gente, não existe cristianismo sem conflito. Quando nós ouvimos a mensagem do Senhor Jesus e a gente entende que precisa aceitá-lo, aquilo ali já é um conflito. E você diz assim, eu aceito Jesus, eu quero estar perto dele, eu quero fazer aquilo que ele deseja para a minha vida. Aí você escolhe, mas não existe, você precisa passar pelo conflito. É normal isso. E essa crise nos dá oportunidade para aprender mais. É uma crise boa, do bem. É uma dúvida boa, do bem. E aí a gente olha para Tomé e diz assim, ah, ele era um incrédulo, ele não sabia de nada, ele duvidou. Não! Ele não queria uma experiência de segunda mão. Ele queria uma coisa nova. Ele queria saber de fato o que estava acontecendo. E isso não é ruim. Ele foi autêntico. Ele foi inteligente. Todo mundo aceitou numa boa, mas ele não. Ele interrogou. Ele questionou. E às vezes nós colocamos de lado aqueles irmãos que questionam um pouco mais, que querem saber um pouco mais. Isso não é pecado. Pecado é permanecer na dúvida. O pecado é eu querer o tempo todo provar que a Bíblia está errada. Aí é pecado. Aí é pecado. É querer reescrever aquilo que já está posto, que já está escrito. E aí é interessante, fazendo uma analogia desse momento aqui de Tomé, Tomé era o único que não estava com eles. O que, que Tomé estava fazendo? E eu fiquei pensando assim, talvez Tomé estivesse procurando respostas em outros lugares. E às vezes nós procuramos respostas em outros lugares. Procuramos respostas nos livros, nos amigos, nos conselhos errados. Procuramos respostas na filosofia, na sociologia, na profissão, num relacionamento tóxico, numa doutrina equivocada, num ambiente acadêmico. A gente procura respostas em todos os lugares. E eu quero dar uma palavra para os jovens. Talvez vocês, jovens, lá na sua escola, na sua faculdade, as pessoas estejam tentando te dar respostas a respeito da salvação e a respeito daquilo que Deus tem para você. Não busque, não ouça, perdão. Não ouça esse tipo de resposta. Não é para você. E aí tem gente que chega e fala assim, ah, você está preso, está acorrentado por aquela doutrina, por aquela Bíblia. Não, não. Eu quero dizer uma coisa para vocês que vocês nunca mais... que vocês nunca mais esqueçam. Você, jovem, não está preso. Você está guardado. É diferente. A gente não está alienado da vida, do que está acontecendo. Não, não. Deus nos guarda, Ele nos protege. Gente, eu cresci na igreja. Eu tive muitas oportunidades para sair, mas eu não quis. Porque Deus me guardou. Eu obedeci, eu segui, eu fui adiante. Então, jovem, você não está preso. Você está guardado. A segunda coisa é que pode ser que a dúvida passe pelo teu pensamento, mas não deixe ela entrar no seu coração. Não permita que a dúvida entre no seu coração, porque a gente não pode impedir as aves de voarem sobre a nossa cabeça, não é? Mas a gente pode impedir elas de pousarem sobre a nossa cabeça. Então, não permita que ela vá para o seu coração. Pode até pensar, mas não, isso aqui é o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz isso, e eu vou acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. A única coisa nesse mundo que nós precisamos ter certeza é que o Senhor é o nosso Deus e nosso Salvador, e Ele nunca, nunca vai nos abandonar. Nunca, Ele nunca vai nos deixar. E nenhum outro filósofo, professor, cientista pode dar a vida eterna que Jesus pode nos dar. E não é neles que a gente vai encontrar respostas. Não é nos estudos, nos livros, nos... Não, não, não. É somente em Jesus. E uma coisa também interessante que Tomé diz aqui, fala, ele não esconde a dúvida dele, ele expõe. Então, você tem dúvida, está passando por crise, fale. Não permita que o inimigo engane, dizendo assim, não conta para ninguém, não, porque as pessoas não vão acreditar. Fale. Você tem uma dúvida pequenininha, pergunte, converse, explane. Não fique com vergonha, tire todas as suas dúvidas. Para quê? Para que você possa encontrar respostas e cura, assim como Tomé também recebeu. É interessante que Jesus chegou para ele pediu assim, eu quero colocar o dedo na ferida. Foi isso que Tomé pediu. Mas quando Jesus apareceu, ele nem precisou colocar o dedo na ferida. Só de ver Jesus, só de olhar para Jesus, ele creu que Jesus havia ressuscitado. Então, só olhe para Jesus. Só olhe para ele e creia que ele ressuscitou dos mortos, que ele salvou a humanidade, que ele é teu amigo, teu Senhor e teu Salvador. Amém? Ele foi um exemplo de coragem ao revelar os seus sentimentos de dúvida a todos os discípulos e falou, eu quero ver para crer. Não tem pecado nisso. O pecado é continuar incrédulo. Esse é o pecado. E Jesus não se importa que nós façamos prova dele, desde que seja com sinceridade. Dúvidas e crises vão acontecer? Sim, vão acontecer. Faça a prova do Senhor. Ele vai responder para você. Gideão fez isso. Deus falou para ele, deu a ele uma direção. E ele falou assim, não, Senhor, eu quero que aconteça isso, isso, isso. E aconteceu exatamente aquilo que Gideão falou. A crise, essa crise de dúvida é um momento crucial em que você precisa tomar uma decisão. Aí, quando você tem dúvidas, está em crise, você se depara com a verdade, você precisa descer do muro. E aí você desce do muro e você diz assim, olha, agora eu creio. Agora Deus pode começar a trabalhar na minha vida. Agora as dúvidas foram embora e eu estou pronta para fazer aquilo e pronto para fazer aquilo que Deus quer. Agora não vai ser fácil, tá? Satanás vai tentar te destruir, Satanás vai tentar te segurar, te paralisar. Não permita que isso aconteça. Prossiga, prossiga, porque o seu alvo é quem? É Jesus, amém? E terceiro e último lugar, os ajustes fazem com que eu permaneça em Deus e dependa dele. João 15, 4 e 5 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando Jesus conversou com os discípulos sobre essa figura da videira, ele revelou coisas muito profundas a respeito dele mesmo e do reino de Deus. A primeira coisa que ele revelou é que ele disse que nós precisávamos permanecer. E permanecer, de acordo com o dicionário, é perdurar, persistir, ficar, resistir, subsistir. Mas nós estamos numa geração muito marcada pela tecnologia. E nós não temos tempo e nem habilidade para permanecer. Porque a internet ela invadiu a nossa vida, a nossa casa, a nossa educação e toda forma também da gente se socializar. Então, tudo é muito rápido. A gente manda uma mensagem. Hoje pela manhã eu estava mandando uma mensagem de WhatsApp. Eu precisava para a Melina, eu precisava que ela me respondesse rápido. E eu fiquei um minuto, dois minutos. Gente, é assim. A gente fica desesperado. Como um aplicativo de mensagens, ele precisa ser imediato assim. Lá no meu está escrito assim, se for urgente, me ligue. Porque às vezes não dá para ver. E o que nós fazemos com esse imediatismo todo? Nós transferimos isso para a nossa vida espiritual, aí é ruim. Porque se eu quero que tudo aconteça num passe de mágicas, o processo do crescimento não é assim. Ele demora. Nós precisamos esperar o processo. Viram lá a borboletinha? Se você abrir o casulo antes, tentar fazer com que ela saia, ela pode até sair, está até viva, mas ela não vai voar nunca. Porque as asas não vão se formar como deveriam se formar. É um processo, nós precisamos esperar. Então, permanecer em Cristo também é um processo. É uma condição prioritária para quem deseja fazer ajustes. Não existe outra maneira. A vida cristã é assim, é devagar. Vem na escola bíblica, na classe de vida cristã, de fundamentos, estuda uma hora, estuda em casa, devagar, todos os dias, um pouquinho, 15 minutos, meia hora. É dessa forma que nós crescemos espiritualmente. Não é passe de mágica. Foi assim desde o princípio e vai continuar sendo assim. Não importa se a internet coloca para nós ou impõe para nós um novo modelo de imediatismo. Nós precisamos permanecer, não desistir. E é nesse momento que o inimigo rouba a semente. Quando a gente começa a ver e falar assim, ai, está demorando muito o meu crescimento espiritual. Tem muita coisa ainda acontecendo ao meu redor. Não quero esperar, não. E a semente é roubada. Não permita que isso aconteça. Permaneça, permaneça, permaneça. Não desista. Esse é o primeiro conselho aqui de João 15. E aí eu trouxe dois galhos. A gente está com um tempo muito fresco, né? E ontem, só para dar um exemplo de permanecer. Ontem, eu, lá no meu condomínio que eu moro, eu tirei esse galho aqui no final da tarde. Ele está bem murchinho, né? Se fosse verão, estaria muito mais. Lógico que perderia água muito mais rápido. E hoje pela manhã eu tirei esse galho. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Eu procurei, né? Fazer mais ou menos do mesmo tamanho. É lógico que ambos estão desconectados da planta. Os dois estão desconectados da planta. Só que o que está há menos tempo, ele está mais vivo. Eu acho que se botar no copinho de água, não vou botar no meu porque eu preciso beber a água. Peraí. Mas se a gente colocar aqui e plantar, dá para plantar, colocar num jardim esse pinguim de ouro. Assim é a nossa vida na videira. Se arrancar, Se sair, se desconectar, vai morrer. Se parar de vir à igreja, vai morrer. Se parar de ter comunhão com Deus, vai morrer. O fim é esse. Não tem outro fim. A gente pode até procurar meias palavras, mas não existe. Então, nós não podemos, devemos ficar ligados, porque a conexão com a videira é essencial para o crescimento espiritual, para o ajuste espiritual. Então, por favor, comece a olhar isso. E isso se dá, eu acho que o reflexo dessa conexão se dá quando a gente serve a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós queremos ser servidos o tempo todo. E nós não queremos servir. Mudou. Nós estamos entrando na igreja buscando receber algo o tempo todo. Nós não vamos para a igreja para dar algo, para ser grato a Deus pela salvação, por tudo que Ele tem feito por nós. Nós precisamos mudar esse comportamento. Eu tenho uma turma de treinamento de liderança e a maioria das mulheres que estão nessa turma comigo, elas dizem assim: o meu maior problema na liderança é comprometimento das pessoas. Sabe qual é a resposta? A resposta é comprometimento com Deus. Os seus liderados, ou aqueles que estão debaixo da tua autoridade, não importa, né, aonde você está inserido, eles não têm comprometimento, às vezes, com Deus. Não têm. E isso reflete no serviço. Isso reflete no trabalho, que precisa acontecer de qualquer forma. Então, permaneça, porque se você não permanecer, você vai morrer. E no final do versículo 5, lá de João 15, diz assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aí, nesse ponto, a gente traduz por uma total dependência de Deus. A autossuficiência é um outro desafio que nós temos. Nós estamos num mundo onde as pessoas olham para si mesmo e querem fazer tudo por si e que se dane o resto. Então, se eu entendo que eu sou dependente de Deus para fazer todas as outras coisas, a minha autossuficiência cai por terra também. E aí eu busco ao Senhor e digo: Senhor, eu preciso de Ti para tudo. Eu preciso estar contigo em todos os momentos. Senhor, é a minha fonte de água. Eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus o tempo todo. Precisamos permanecer e depender totalmente dEle. Deus exige de nós dependência total e exclusiva dEle. Depender de Deus é entender que não temos a nossa vida sob controle. Ninguém tem a sua vida sob controle. Todos nós estamos debaixo da total dependência de Deus. Quando eu dependo de Deus, eu começo a entender que o meu corpo não é meu. E por isso as regras não são minhas. Quando eu dependo de Deus, eu não posso sair por aí fazendo o que eu quiser só para ter um momento de prazer. Porque eu preciso prestar contas para Deus. Quando eu dependo de Deus, a minha liberdade está a ser livre em Deus e na sua vontade. E não no meu querer e na minha vontade, na minha autossuficiência. A gente canta aqui, né, nos momentos de louvores, que o Senhor é o nosso dono, que Ele pode fazer tudo em nós. Mas, olha, sinceramente, Deus não é dono de muita gente. Porque cantar que Ele é o nosso dono, mas não obedecer a Ele, não fazer aquilo que Ele manda fazer, não andar nos caminhos que Ele manda percorrer, isso não é ser do Senhor. Não é ser do Senhor, me desculpe. Quem tem dono de verdade, gente que tem dono, reconhece quando Deus manda fazer alguma coisa. Vai aonde Ele autoriza. Frequenta ambientes que Ele permite. Faz amizades com quem Ele abre portas para fazer. E depende do sustento que Ele levanta. Então, se Deus é o teu dono, obedeça. Faça aquilo que Ele pediu para você fazer. Porque quando a gente obedece à voz do nosso dono, Ele vai nos livrar de dores desnecessárias. Talvez você esteja dizendo assim, perguntando: mas eu quero experimentar isso aqui, ok. Mas se Deus diz para você não fazer, por que que você teima? Se Ele está dizendo para você não fazer, Ele está querendo que você, Ele está querendo livrar você de dores desnecessárias. Permaneça então nesse Deus, dependa dEle de todo o teu coração. eu quero encerrar e já convidar a nossa equipe de adoração para subir aqui, falando a respeito de uma personagem da Bíblia, outra última, mas não vou ler o texto, só falar um pouquinho dela, do Novo Testamento. Maria de Nazaré. Maria conhecida na religião cristã, não importa católica ou evangélica, né? A Maria foi uma menina camponesa, nascida numa vila pequena, insignificante de Israel, chamada Belém. Essa menina, é óbvio, era uma menina temente a Deus, é óbvio. Deus chegou com um desafio enorme para a vida daquela menina, uma adolescente, dizendo que ela seria a mãe do Salvador. Ela olhou para si mesma, a única coisa que ela falou com o anjo, como que isso vai acontecer se eu não sou casada? E o anjo falou assim, não se preocupa, porque vai descer sobre você o Espírito Santo. Ele vai te ungir de uma forma que você vai conceber e vai gerar o Filho de Deus. Ela não olhou para a sua identidade, para a sua vida social, né? Não olhou para os seus pais, não perguntou nada a ninguém. Ela só diz assim, Senhor, então que se faça em mim aquilo que Deus deseja. Essa precisa ser a nossa postura quando nós queremos fazer ajustes. Que se faça em nós aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Renda-se a Deus e deixa Ele fazer do teu futuro algo diferente, transformador. Talvez você não seja tão novo ou tão nova assim, né? Eu falei um pouquinho aqui para os jovens, mas talvez você já tenha passado da meia-idade, não tem problema. O tempo que você tem, Deus quer fazer coisas novas e grandes na tua vida. Então avance, avance para um futuro cheio de esperança, assim como Maria. Olha, ela precisou se ajustar a tudo isso. Maria foi uma menina que colocou em risco a própria vida, porque ela estava numa sociedade patriarcal que condenava qualquer tipo de adultério e ela estava grávida sem ser casada. Se ele deu um jeito em tudo isso e ela precisou se ajustar, você também precisa se ajustar. E Deus vai dar um jeito em tudo isso. Não se preocupe. Está na hora, então, de abrir mão dessa vida espiritual medíocre e começar a nos configurar para aquilo que Deus tem para nós, de fato. Está na hora de sair da zona de conforto, de entender que as dúvidas podem até surgir, mas elas precisam sanar no momento que a gente olha para Jesus. Acabar. Pronto, a Bíblia é a palavra de Deus e acabou. As dúvidas precisam ir embora. Está na hora de compreender que eu preciso estar ligado à videira para ser transformada todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu quero cantar essa música e enquanto nós cantamos, eu quero que você medite na letra dessa canção e entenda que Deus está te dando uma nova chance de se ajustar a Ele. Uma vida espiritual nova. A gente não está no início do ano, quando a gente refaz os nossos votos ao Senhor. Não, não. Nós não estamos no início do ano. Não estamos terminando uma etapa. Não. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós essa manhã. E importa isso. Deus está nos dando a chance de um novo tempo na presença dEle. Então, agarre com todas as tuas forças. Deixe para trás todo tipo de pecado. Se ajuste ao que Deus deseja para você. Amém? Vamos cantar.